Futebola Nacional. Apresentação.
Hoje é quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Rafael Espíndola. O controle geral é de Fábio Luiz. Boa tarde. Está começando o Bate-Bola Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
24ª rodada do Brasileirão é decisiva para várias equipes. Seleção brasileira viaja hoje para Caracas. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o conforto sua norte. Me viajando, sou mais forte do esporte.
Resultados pelo Brasil, pelo mundo e jogos de hoje.
Vamos ficar por dentro de todos os resultados esportivos.
Bruno Mendes. E vamos começar com os resultados desta terça-feira, abertura da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians de virada venceu o Bahia na Neoquímica Arena por 3-1. Série B do Campeonato Brasileiro, Avaí e Ponte Preta empataram em 1-1 e o Náutico venceu o Goiás por 3-2. Nesta quarta-feira, tem Série A do Campeonato Brasileiro, 19h. A bola rola para 4 partidas. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense em Goiânia, Ceará Internacional em Fortaleza, Chapecoense e Atlético Mineiro em Chapecó, além de Sport e Juventude em Recife, às 20h30 da noite, jogo que a Rádio Nacional transmite. Tem Bragantino e Flamengo em Bragança Paulista, 21h30 da noite, 3 partidas. América Mineiro e Palmeiras em Belo Horizonte, Fluminense e Fortaleza no Rio de Janeiro, Grêmio e Cuiabá em Porto Alegre, Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo. 16h tem Brasil de Pelotas e Operário. E pelo Campeonato Paranaense, decisão, 15h20 da tarde, tem Londrina e Cascavel. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Campeonato Brasileiro Série A.
O Corinthians derrotou de virada a equipe do Bahia e entrou no G4 na abertura da 24ª rodada do Brasileirão. O técnico Silvinho fala como foi a preparação da equipe para a volta do público e a estratégia para enfrentar o Bahia.
Primeiro precisei me preparar, porque já imaginava as canções, algumas novas, outras antigas. E a primeira preparação foi minha, e logo depois, obviamente, nesse tempo curto de 3 dias que nós tivemos de um jogo do Bragantino agora para o jogo que a gente acaba tendo uma grande vitória. E, enfim, eu primeiro precisei me preparar para depois passar para os atletas nesse ciclo bem curto. Entendíamos que o Bahia era um time que vinha diminuir todas as distâncias, marcar forte, pesado, jogar o seu jogo por uma bola. E nós trabalhamos pouco a pouco, não somente essa estratégia, mas também os atletas, porque tinha um fator motivacional muito forte. Nosso torcedor é muito presente, se notou no campo, enfim, e nós conseguimos ter um equilíbrio necessário para poder sair daqui com a vitória e ajuda do nosso torcedor.
Mais 8 jogos acontecem na noite de hoje. O Fluminense recebe o Bahia e também a volta do público aos seus jogos no Maracanã.
Rodrigo Ricardo.
A torcida do Fluminense vai estar de volta ao Maracanã nesta quarta, às 21h30 da noite, no duelo contra o Fortaleza. Os tricolores cariocas não veem um time ao vivo desde março do ano passado, por conta da pandemia do novo coronavírus. 20 mil ingressos foram colocados à venda, com preços entre R$80 e R$300. Os torcedores terão que usar máscara e estar em dia com a vacinação, além de apresentar teste de antígeno realizado 48 horas antes do evento. Quem fala sobre este encontro com a torcida é André. Com 20 anos, o volante quase foi emprestado pelo Flu para outros clubes.
É verdade, minha primeira vez vou jogar diante da torcida do Fluminense. Confesso que eu estou bem tranquilo e ao mesmo tempo um pouco ansioso desse primeiro encontro. Se Deus quiser fazer uma boa partida para dar alegria para eles e eles estão lá, ficarem felizes. E como eu falei, cara, no futebol acontece isso, né? Não é todo mundo que vai ter a oportunidade no mesmo lugar. Fluminense é elenco muito qualificado. Nas primeiras horas, nos primeiros dias, Fiquei um pouco abalado, sim, mas depois só foi trabalhar e espero a oportunidade chegar.
A partida Fluminense-Fortaleza é válida pela rodada de número 24 do Brasileirão. O tricolor carioca teve o jogo contra o Santos adiado na última rodada e soma 32 pontos, ocupando a oitava posição da tabela. Já o Fortaleza está na briga do G4 com 38 pontos e vem de derrota por 3-0 para o Atlético Goianiense dentro de casa. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Flamengo visita o Bragantino com desfalques importantes.
Rafael Monteiro.
Flamengo e Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com transmissão da Rádio Nacional, a partida será realizada no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, às 8h30 da noite. O técnico Renato Gaúcho tem desfalques importantes para o confronto. Ao todo, são 4 ausências de jogadores que estão a serviço de suas seleções para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Everton Ribeiro, Gabigol, o chileno Isla e o uruguaio Arrascaeta. Além disso, Davi Luiz, Diego Ribas e Gustavo Henrique se recuperam de lesão. Já Bruno Henrique, apesar de estar relacionado, deve iniciar no banco de reservas. O atacante, que saiu com dores na coxa na partida passada contra o Atlético, deverá se tornar opção no decorrer da partida, caso seja necessário. O Flamengo deve iniciar com Diego Alves no gol, na direita Mateuzinho, dupla de zaga Rodrigo Caio e Léo Pereira, na esquerda Felipe Luiz. No meio campo, William Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira e Vitinho. No ataque, Michael e Pedro. Já o Bragantino, do técnico Maurício Barbieri, deve entrar em campo com força máxima, com Cleiton no gol, na direita Derlan, dupla de zaga Léo Ortiz e Fabrício Bruno, na esquerda Edmar. No meio campo, Jadson, Eric Ramírez e Praxedes. No ataque, Arthur, Coelho e Ítalo. O Massa Bruta é o sexto colocado do Brasileirão, com 34 pontos. Já os rubro-negros ocupam a terceira posição, tendo obtido 38 pontos. Entretanto, os cariocas disputaram 2 jogos a menos que os paulistas. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E a 24ª rodada é importante para várias equipes do Brasileirão, tanto para as que estão na liderança da tabela, quanto para as que estão na zona de rebaixamento. Boa tarde, Rodrigo.
Tudo bem, Astrid? Um forte abraço a você, aos amigos ligados no Bate-Bola Nacional. Sem dúvida nenhuma, está afunilando, né? 22 rodadas, quer dizer, para algumas equipes, o Flamengo, por exemplo, só disputou 20 jogos, essa é a rodada de número 24. Ontem, a vitória do Corinthians mostrou que o time pode, apesar de não estar mostrando um futebol que justifique isso, terminar a competição brigando pelo G4. Hoje tem o Flamengo muito modificado, enfrentando o Bragantino. O Flamengo, se vencer, fica numa posição bem interessante, ultrapassando até o próprio Palmeiras, dependendo, é claro, dos próximos resultados do Verdão, mas o Flamengo fica com essa vantagem, já que tem 2 jogos a menos. O duelo entre Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, as duas equipes com 30 pontos, aquele famoso jogo de 6 pontos, atenção especial também para o Grêmio, que enfrenta o Cuiabá. Grêmio numa situação muito delicada, 18º colocado, com 22 pontos e vivendo um momento interno extremamente turbulento.
E ainda por cima, se não me engano, Rodrigo, os 2 jogos que o Grêmio tem faltando é justamente sempre contra o Flamengo e contra o Atlético Mineiro.
Pois é, exatamente as duas equipes que são as melhores, na minha opinião, embora o Palmeiras esteja à frente do Flamengo, mas Atlético e Flamengo são as duas melhores equipes do futebol brasileiro no momento. A situação é bem complicada para o time do Rio Grande do Sul, que precisa vencer de qualquer maneira. Não tem outra alternativa a não ser a vitória nesse jogo contra o Cuiabá, até porque a coisa está se complicando, o tempo está passando e os pontos perdidos agora podem sim fazer muita falta lá na frente.
Ai, com certeza.
Tênis de mesa.
Hugo Calderano, maior nome da América Latina no tênis de mesa, fala sobre suas conquistas.
Juliano Justo.
O ciclo olímpico dos Jogos de Paris começou agitado para o mesa-tenista Hugo Calderano. Depois do histórico título do WTT Star Contender em Doha no final de setembro, ele se tornou o primeiro latino no top 5 do ranking mundial e assinou com um novo clube, o russo Fakel Gazprom Orenburg.
Estou na minha melhor forma física, melhor forma técnica. Quero buscar cada vez mais, eu não estou nem um pouco satisfeito e e espero continuar evoluindo.
O brasileiro explica como será a rotina daqui para frente, depois da saída do Ochsenhausen da Alemanha e a ida para a Rússia.
Na verdade, eu vou continuar morando em Ochsenhausen, né? Eu vou só jogar por Orenburg, mas pelo fato de eu ter menos jogos pelo clube, né? Na Bundesliga eu tinha muito mais jogos do que eu vou ter agora pelo Orenburg. Eu vou ter mais liberdade no meu calendário, então vou ter mais tempo para treinar como eu gostaria.
No novo time que disputa a Champions League da modalidade em busca do sexto título, o brasileiro estará ao lado de outros dois atletas do top 10, um do top 30 e outro atleta que está entre os 100 melhores do mundo.
A gente vai entrar como favorito na Champions League, com essa equipe com três top 10. Eu acho que na competição os três melhores ranqueados vão ser da nossa equipe, então a gente tem essa pressão de ser favorito e ter que ganhar.
Além desse desafio, para chegar na tão sonhada medalha olímpica, Calderano não descarta uma participação na Liga da China, país que tem os principais atletas do mundo na modalidade.
Poucos atletas já participaram, né? Dos mais conhecidos europeus, ocidentais, só participaram o Ovtcharov e o Timo Boll, se eu não me engano, da Superliga, da primeira divisão, né? Muito poucos atletas, eu acho que você tem que ser realmente um jogador do top 10, senão não tem muita chance de participar da Liga da China.
Juliano Justo, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Basquete 3x3.
Está definida a seleção brasileira feminina de basquete 3x3, que participará da Copa América Adulta da modalidade em Miami, nos Estados Unidos, entre os dias 12 e 14 de novembro. 8 atletas foram convocadas, algumas com experiência e passagens pela seleção brasileira 5x5, e também com pontos no ranking FIBA 3x3. Os treinos acontecerão entre os dias 4 e 10 de novembro, no Rio de Janeiro, no Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército, com apresentação também no dia 4 de novembro, quando serão feitos todos os testes da Covid-19 nas atletas, antes de qualquer atividade.
Seleção Brasileira.
Infecção no dente tira Casemiro da seleção. Rafael Monteiro está de volta.
O volante Douglas Luiz, do Aston Villa, foi convocado pelo técnico Tite na noite desta terça-feira para substituir Casemiro do Real Madrid para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar neste mês contra Venezuela, Colômbia e Uruguai. O jogador da equipe espanhola precisou ser desconvocado devido a uma infecção no dente siso. A seleção realiza hoje o último treinamento em Bogotá, na Colômbia, e após as atividades viaja para Caracas, onde vai encarar a Venezuela amanhã no Estádio Olímpico La UCV às 8h30 da noite. O atacante Rafinha, do Leeds United da Inglaterra, fala sobre uma possível estreia na seleção brasileira.
Cara, acredito que o que eu posso fazer é aquilo que eu venho fazendo, né? O que me fez chegar até aqui, que é mostrar meu futebol, me dedicar dentro de campo, nos treinamentos, nos jogos, e consequentemente ir ganhando confiança para conseguir o mais rápido possível demonstrar o meu futebol, demonstrar minhas qualidades, aquilo que me fez chegar até aqui. E acredito que com trabalho, com confiança, as coisas vão acontecendo.
O Brasil é o líder das eliminatórias da Copa, com 100% de aproveitamento em 8 jogos disputados. Já os venezuelanos seguram a lanterna, com apenas 4 pontos conquistados. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Brasil e Venezuela amanhã, Rodrigo.
Se fosse em qualquer outro esporte, eu ia falar. Não precisa nem ter jogo que o Brasil ganha, porque a diferença técnica entre as duas seleções é um abismo. O Brasil é muito melhor que a Venezuela. Mas é futebol e claro que tem que sempre respeitar o adversário. Agora, o Tite perdeu o Casemiro. Ele tem ainda para a função jogadores como Gerson, Fred, Ednilson. Sinceramente, não vi necessidade de trazer o Douglas Luiz, que é um bom jogador, aliás, um grande jogador, revelado pelo Vasco da Gama, que está no Aston Villa. Eu acho que é queimar cartucho com o futebol inglês, já que existe uma resistência muito grande em liberar jogadores para uma seleção, para esse momento da seleção brasileira, em que o Brasil já está virtualmente classificado. O Brasil tem 8 jogos, 8 vitórias. Eu acho que só uma tragédia tiraria o Brasil da próxima Copa do Mundo. Então era hora do Tite experimentar novos nomes, novos jogadores, até para ter um plano B, C, D, porque lá na frente a coisa vai ficar mais difícil. Hoje estamos falando de Sul-Americana, onde o nível, infelizmente, é baixo em relação às seleções que disputam essa competição. Mas quando a gente olhar lá para frente e perceber que está uma Copa do Mundo batendo as portas, que a gente vai enfrentar times europeus, é bom que o Brasil tenha outras alternativas. E isso eu não estou vendo o Tite criar.
Na sua opinião, a seleção brasileira continua sendo montada em torno de apenas um nome, como Neymar, por exemplo?
Não, eu até acho que não existe essa Neymar dependência. Isso, sinceramente, já existiu mais. Até pela forma como o Tite joga. Eu já vi em várias oportunidades a seleção jogando para o Neymar. E isso é um risco muito grande, porque quando a seleção joga bem para um jogador e esse jogador também está num dia inspirado, ok. Agora, quando você tem um plano tático de jogar para um jogador e seu time não joga bem, ou naquele mesmo dia o jogador que é beneficiado por esse esquema também não está num dia bom, isso vai ser muito ruim. Então, eu não vejo hoje a seleção nessa Neymar dependência. Vejo uma seleção dentro de campo com um pouco mais de alternativas, mas eu queria ver outros nomes, outros jogadores que estão surgindo, até para a gente ter tempo para analisar e saber como esse jogador estará na próxima Copa do Mundo.
Acho que esse desejo seu não é só seu, é de vários torcedores da seleção.
Campeonato Brasileiro Série B.
Dois jogos aconteceram na noite desta terça-feira, na abertura da 29ª rodada do Brasileiro Série B. Avaí e Ponte Preta ficaram no 1-1, enquanto o Náutico venceu o Goiás. Na noite desta quarta-feira, apenas Brasil de Pelotas e Operário entram em campo. O Curitiba segue na liderança com 54 pontos, seguido pelo Avaí com 50. Botafogo, Cruzeiro e Vasco da Gama ganharam um tempinho a mais para se prepararem. Rodrigo, como é que você está vendo aí essa Série B, esse tempinho a mais para algumas equipes? E a disputa continua acirrada, na minha opinião, em relação à Série B e Série A.
Sim, eu acho a Série B esse ano está muito interessante, porque equipes que começaram bem, de repente tiveram uma queda, como o Náutico, por exemplo, equipes que não começaram bem, ganharam fôlego durante a competição e estão subindo. Isso evidencia um equilíbrio muito grande. Quando a gente fala da Série B 2021, imediatamente nos vem à cabeça Vasco, Botafogo e Cruzeiro. A situação do Cruzeiro, eu acho que está à beira do irreversível. A situação do Botafogo, que já foi muito boa num passado bem recente, estou falando de 2-3 semanas, quando o Botafogo teve uma sequência boa, era confortável. Hoje já não é. A situação do Vasco, pelo que o time vem apresentando nos últimos 5 jogos, com 3 vitórias consecutivas, é animadora. Mas não deixa de ser preocupante pelo péssimo primeiro turno que fez e pela pontuação, que é muito baixa ainda, 43 pontos. Ou seja, a 5 pontos do Goiás, hoje o quarto clube na classificação, o clube que estaria hoje classificado para a Série A.
Hoje, antes do programa começar, a gente estava conversando na redação, e havia um papo aí de que o Diniz poderia ser tirado pelo Grêmio, do Vasco da Gama, e ser passado a ser técnico do Grêmio. Você acredita nessa possibilidade? Eu não acredito.
Essa informação começou a circular ontem por alguns companheiros da imprensa em Porto Alegre, acabou não evoluindo muito. Eu também não acredito, até porque o Diniz hoje se sente muito bem no Vasco. Inclusive, no último jogo do Vasco, eu tive a oportunidade de conversar com ele após a partida, e ele se mostrava extremamente feliz com o momento que ele vive no Vasco e com o objetivo que ele tanto traçou e que tanto quer, que é reconduzir o time à primeira divisão. Não acredito que hoje ele trocaria isso tudo para uma instabilidade muito grande que vive o Grêmio, um momento muito complicado que vive o Grêmio, com tumultos generalizados dentro do elenco. Sinceramente, não acredito, e a coisa até não evoluiu.
Bom, minha gente, ficamos por aqui porque chegamos ao final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas vocês terão logo mais às 18h40 em No Mundo da Bola. Bate-Bola volta amanhã às 12h40. Boa tarde. Astrid Nick.
Bate-Bola Nacional.